DC, esta é a voz da América na sua emissão em português para a África. Neste dia 2 de junho, aqui na capital americana, estamos com o dia mais quente do ano até agora. Lá fora, 31 graus, vamos chegar aos 34, quando são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção. Ao microfone está o João Santa Rita, na sonorização Wang Xiaogang. E vamos ver os títulos de hoje. O secretário de Estado americano diz que a paz na Ucrânia só é possível com a retirada da Rússia, que, segundo disse, já sofreu uma derrota estratégica. Combates intensificam-se no Sudão, enquanto no Senegal tropas são mandadas para as ruas da capital após manifestações. E claro está, as eleições na Guiné-Bissau vão estar também em foco. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, voaportugues.com, e visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que não é possível um cessar-fogo na guerra na Ucrânia, a menos que faça parte do que ele chama de um acordo de paz justo e duradouro, que inclui a retirada das tropas russas. Em Helsinki, na Finlândia, Blinken disse que um cessar-fogo que simplesmente congela as linhas atuais e permite que o presidente consolide o controle sobre o território que tomou não é uma paz justa e duradoura e envia a Moscou e a outros possíveis agressores em todo o mundo a mensagem errada. Blinken acrescentou que os Estados Unidos vão encorajar os esforços de paz de outras nações, desde que respeitem a Carta da ONU e a soberania, a integridade territorial e independência da Ucrânia. A Ucrânia disse, entretanto, que o exército abateu mais de 30 mísseis e drones russos sobre Kiev. Segundo as autoridades, pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido à queda de destroços. O Ministério da Defesa britânico, na sua atualização dos serviços secretos sobre a invasão russa, disse que a Rússia enfrenta agora um dilema agudo entre reforçar as suas defesas nas regiões fronteiriças da Rússia ou reforçar as suas linhas na Ucrânia ocupada. Bombardeamentos abalaram hoje a cidade de Khartoum, na sexta-feira, a capital do Sudão, à medida que se intensificavam os combates entre os generais em guerra no Sudão, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos após o colapso de uma trégua mediada pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Testemunhas relataram fogo de artilharia em torno do edifício da televisão estatal na cidade irmã da capital, Omdurman. O exército anunciou que tinha levado para a capital reforços de outras partes do Sudão para participar em operações na zona de Khartoum. No Senegal, o exército foi hoje enviado para as ruas da capital, Dakar, onde se esperam mais manifestações após a condenação do líder da oposição, Ousmane Sonko, a 2 anos de prisão. Ontem, 9 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e apoiantes de Sonko. Hoje, as ruas da capital estavam calmas, mas com sinais dos distúrbios de ontem, com destroços de carros incendiados e evidentes danos em casas e lojas. Hoje, o governo reduziu os serviços da internet numa tentativa de limitar a comunicação entre os manifestantes. O governo senegalês afirmou esta sexta-feira que o sistema judicial fez o seu trabalho, depois do líder da oposição, Ousmane Sonko, ter sido condenado a 2 anos de prisão por corrupção de menores. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. O ministro da Justiça disse que o mandato de captura pode ser emitido a qualquer momento. A Tanzânia declarou esta sexta-feira o fim de um surto mortal de vírus de Marburgo, mais de 2 meses depois de ter sido confirmado pela primeira vez, disse a Organização Mundial de Saúde. No total foram registados 9 casos, 8 confirmados e 1 provável. E o chefe dos serviços de espionagem dos Estados Unidos, CIA, William Burns, visitou a China o mês passado para conversações com os seus homólogos desse país, disse uma entidade oficial americana. Essa fonte disse que durante a visita, Burns sublinhou a necessidade de se manterem linhas de comunicação abertas entre os serviços de inteligência dos dois países. Música. Aqui Washington, Voz da América. Eleições legislativas na Guiné-Bissau. A campanha eleitoral na Guiné-Bissau chegou hoje ao fim e no domingo os eleitores vão às urnas. Em Bissau, o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade traz-nos as últimas.
Dentro de alguns minutos, a capital Bissau muda de ritmos, depois de já ter mudado de cor desde as primeiras horas de hoje, com os partidos políticos a prepararem os cenários para o encerramento das respectivas campanhas eleitorais. Até aqui, como disse à Voz da América o coordenador da Célula de Monitoria da Sociedade Civil, Rui Jorge Semedo, não se registou qualquer incidente. Ele admitiu que domingo será um dia de afirmação da cidadania. Entretanto, ontem, a coligação Pai Terra Arranca denunciou o que chamou de postura antidemocrática e ilegal das autoridades ao impedirem, através da Gâmbia e também do Senegal, a entrada de material de campanha daquela força política que concorre à eleição, depois de um avião que trazia da Índia o material para a coligação ter sido impedido de aterrar em Bissau. O Pai Terra Arranca decidiu desembarcar o material em Banjul, na Gâmbia, e trazê-lo de caminhão para Bissau, como explicou o Geraldo Martins.
Apesar de tudo estar pago, apesar de desalfandegamento estar completado, como é recebido ordens políticas superiores para que deixe material sair.
A Voz da América contactou a autoridade da aviação civil, mas sem sucesso. Entretanto, a imprensa recebeu nota positiva hoje pelo seu trabalho, de acordo com o relatório do Conselho da Comunicação Social, órgão ad hoc da Assembleia Nacional Popular, apresentado pelo seu presidente interino, Domingos Meta Camará.
O pluralismo de informação, a equidade, a linguagem usada tem sido moderada. Não obstante, no tempo de antena, no dia 24 de maio, na Rádio Difusão Nacional, ter sido constatado o uso de linguagem pouco moderada ou por parte de um apresentador do tempo da antena de um dos partidos políticos. No entanto, as rádios até esta data continuam a dar tratamentos iguais no seu serviço, nos seus usos, aos diferentes partidos concorrentes. Também têm dado tratamentos iguais aos concorrentes na expressão das suas ideias, assim como na divulgação dos programas e projetos de que dispõe para o desenvolvimento do país.
O dia de hoje também foi marcado pelo início da votação dos militares e por encontros das missões de observação eleitoral com líderes dos principais partidos políticos. Depois dos comícios de logo mais, amanhã, o país estará no chamado dia de reflexão. E no domingo, os eleitores, dos quais aproximadamente 37 mil na diáspora, nos círculos de Europa e África, vão escolher os deputados e também o próximo governo. A Comissão Nacional de Eleições admite que apresentará os resultados provisórios até 72 horas após a eleição, ou seja, até a próxima quarta-feira. Voz da América em Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro. Há muitos observadores internacionais a seguirem o processo eleitoral na Guiné-Bissau. E os observadores da União Africana são chefiados pelo antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que lançou um apelo ao povo guineense.
Tudo o que fazemos é para exercer um direito. Portanto, esse direito deve ser exercido livremente por cada um. Gostaria de exortar a população para transformar este momento num momento de festa, um momento de consolidação da solidariedade nacional, da irmandade, da unidade nacional. A Guiné-Bissau precisa de se desenvolver e, portanto, todos devem trabalhar em harmonia. Estamos aqui, como sempre, imparciais, vamos ouvir a voz do povo. A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. Em todas as eleições, em todos os países, sempre surgem problemas que têm suas soluções. O Presidente da República não invocou nenhuma dessas dificuldades. E agora o nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque mortes, violência depois das eleições.
Era o chefe da equipa de observadores da União Africana na Guiné-Bissau, Joaquim Chissano, também antigo presidente de Moçambique. E das eleições na Guiné-Bissau, vamos falar das eleições em Moçambique, das próximas eleições locais, onde a oposição acusa as autoridades daquilo que chama de falcatruas. William Mapota.
Quando faltam pouco mais de 24 horas para o fim do recenseamento eleitoral, com vista às eleições autárquicas de 11 de outubro, Fernando Mazanga, vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, indicado pela RENAMO, veio a público lançar um alerta.
Convocamos esta coletiva de imprensa para alertarmos ao povo moçambicano o risco de derrapagem que corre a democracia multipartidária no nosso país.
Tudo por causa de alegados problemas que considera graves e que caracterizam o processo do recenseamento desde o início.
O recenseamento que amanhã termina esteve eivado de irregularidades, alguns dos quais roçam a ilícitos eleitorais e crimes eleitorais que deviam ser dirimidos pela Comissão Nacional de Eleições e não o fez ante nosso arrepio e protestos em tempo útil.
Apesar de representar a RENAMO, Mazanga diz que o seu posicionamento não vincula o partido.
O que estou a dizer é porque as pessoas podem pensar que é um mar de rosas da Comissão Nacional de Eleições. Podem pensar que nós estamos todos comprometidos e aceitamos tudo aquilo que está a acontecer. Estamos só a alertar que na Comissão Nacional de Eleições estamos divididos. Existimos nós que não concordamos com falcatruas e existem aqueles que apadrinham as falcatruas.
Contactado pela nossa reportagem, o porta-voz da CNE, Paulo Quinica, escusou-se a tecer qualquer comentário às declarações de Mazanga. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos continuar com Moçambique. Durante a recente visita que o ministro dos Negócios Estrangeiros russos fez a Moçambique, foi anunciado o retomar da cooperação militar com Moçambique. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse ter concordado com as autoridades moçambicanas em reativar o funcionamento da Comissão para a Cooperação Técnico-Militar e reforçar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O Ramos Miguel foi buscar reações.
O analista político Fernando Lima enquadra esta declaração no contexto da recente visita à capital moçambicana do ministro ucraniano dos negócios estrangeiros, porque, como se sabe, a cooperação entre Moçambique e a Rússia é muito tênue neste momento.
Isso tem algo de tipo chamariz para, digamos, interter Moçambique em relação à cooperação com a Rússia e manter, inclusive, o voto de Moçambique nas Nações Unidas, não condenando a Rússia pela sua invasão da Ucrânia. É assim que eu penso essa oferta de cooperação militar para Cabo Delgado, uma vez que um contingente russo já esteve aqui em Cabo Delgado e foi retirado poucos meses depois.
A Rússia está muito preocupada com a possibilidade da Ucrânia ter relações muito fortes com Moçambique, sobretudo no domínio econômico, e é por isso que o ministro russo veio a Maputo poucos dias depois da visita do ministro ucraniano para discutir a reativação da cooperação militar, considerou o analista político César Caetano. Mas para o também analista político Tomás Vera Mário, não se trata de retomar a cooperação militar porque ela nunca foi interrompida, explicando que no estruiar das relações entre Moçambique e a Rússia, a declaração de Sergei Lavrov não é de espantar, que há laços que unem os dois países que são muito fortes do que qualquer evento atual.
Então, eu vejo isso como continuidade natural, como é, aliás, de grande parte dos países africanos. Tem os exércitos deles com uma marca muito grande. Os Estados ocidentais nunca davam armas a Estados. Com o Ocidente, isso era relação comercial privada. Quem dava armamento e treinava acordo de Estado eram os países do leste. E por isso mesmo que a marca deles entra é muito grande, porque é uma coisa de Estado. Por isso mesmo que há muito forte laço entre a Rússia e a África por causa desse passado.
Entretanto, há inquietações quanto ao custo da cooperação militar, tendo em conta que a dívida de Moçambique para com a Rússia foi bastante elevada no passado por causa da componente militar. E Tomás Vera Mar diz que esta é uma questão a ter em conta, porque nada é gratuito.
Sempre que um país entra em acordos nessa natureza, obviamente que se envolve em contas, mas isso, o risco de contas de Moçambique não é só com a Rússia, é com várias partes do mundo. Então a Rússia não pode ser um caso particular. Até porque, como sabe, a própria União Europeia está a ajudar no treinamento de Moçambique, os Estados Unidos estão a treinar forças especiais moçambicanas, tudo isso não é gratuito.
A outra questão que se levanta é se o retomar da cooperação militar com a Rússia teria impacto na luta contra o terrorismo, sobretudo neste momento em que Moçambique praticamente não tem exército.
Penso que sim, porque ainda uma parte da estrutura militar moçambicana está relacionada com determinados códigos e protocolos herdados do tempo da União Soviética. Portanto, seria um retomar de uma velha aliança. Agora, isso corresponde a uma proclamação política e não a uma decisão em termos concretos do que vai ser feito em termos militares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos agora para Angola, onde o presidente João Lourenço reiterou o compromisso do seu governo de continuar a procurar os restos mortais das vítimas do 27 de maio de 1977 e a respeitar as conclusões dos especialistas sobre a identificação. Ele falou também sobre as ações judiciais contra Isabel dos Santos e Manuel Vicente. Amâncio Miguel.
Em entrevista conjunta à agência de notícias portuguesa Lusa e ao jornal Expresso, também de Portugal, João Lourenço respondeu às alegações dos familiares de algumas daquelas vítimas de que os restos mortais que lhes foram entregues não correspondem às pessoas indicadas, depois das análises de ADN. O chefe de Estado angolano disse que poderá haver casos em que se pensa que determinados restos mortais são da família A e da família B e o exame concluir em que não são. Mas isso, acrescentou, é uma coisa absolutamente normal. Mas o presidente angolano disse não ser justo acusar o governo de intenção deliberada em enganar as famílias das vítimas. O que não se pode, a partida, é vir a público dizer que houve a intenção deliberada do governo enganar a ou a B. Eu sei de que casos se está a referir. Acho que não é justo o que se está a fazer com Angola, responde o chefe de Estado. Em março, uma associação que representa os órfãos do 27 de maio acusou, numa carta aberta, o governo de se ter aproveitado da entrega dos restos mortais para fazer campanha. Nessa entrevista, aos órgãos de informação de Portugal, João Lourenço negou que estivesse envolvido numa perseguição política à empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O presidente angolano considera que Isabel dos Santos é apenas uma entre vários cidadãos a contas com a justiça. Quanto ao processo relativo ao ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, João Lourenço preferiu não comentar por o caso estar no Fórum da Justiça. Contudo, disse João Lourenço, esperar que os órgãos judiciais façam a parte que lhes compete.
Aqui nos Estados Unidos, o Senado aprovou ontem o acordo para o levantamento do teto da dívida, algo que, a não ser feito, iria correr o risco de colocar os Estados Unidos no incumprimento das suas dívidas, o que iria, segundo o especialista, ter graves consequências não só para os Estados Unidos, como para a economia mundial. Sérgio Nhambe.
A legislação bipartidária segue agora para a assinatura do presidente Joe Biden. Nesta noite, os senadores de ambos partidos votaram para proteger o progresso econômico duramente conquistado e evitar o primeiro incumprimento dos Estados Unidos, afirmou Biden num comunicado. A legislação não estabelece um novo limite monetário, mas a autoridade do empréstimo estender-se-ia até 2 de janeiro de 2025, 2 meses após as eleições presidenciais do próximo ano. Além disso, a legislação prevê a manutenção da maior parte das despesas federais no ano fiscal que começa em outubro, com um aumento de 1% nos 12 meses seguintes. Tanto o líder democrata da maioria no Senado, Chuck Schumer, como o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, apoiaram a suspensão do limite da dívida e apelaram à rápida aprovação da legislação. Sabíamos que precisávamos de nos unir para encontrar uma solução como a que foi aprovada esta noite. E por isso, estou feliz por estar aqui a aprovar esta legislação para apoiar as nossas famílias, preservar programas vitais e, mais importante, a Câmara dos Representantes aprovou a legislação por uma votação de 314 a 117 na quarta-feira para permitir que o governo continue a pedir mais dinheiro emprestado durante o próximo ano e meio para cumprir as suas obrigações financeiras, excedendo o atual limite da dívida de 31,4 bilhões de dólares. 71 deputados do partido maioritariamente republicano na Câmara votaram contra o projeto, tal como 46 democratas.
O governo do Quênia afirma ter celebrado ou tenciona celebrar acordos laborais com o Canadá, a Alemanha, Estados Unidos e alguns países do Golfo Pérsico. Os acordos visam facilitar o caminho para os quenianos trabalharem no estrangeiro. Mas os defensores dos direitos dos trabalhadores dizem que tais acordos, especialmente com os países do Golfo, deixam os trabalhadores vulneráveis à exploração e ao abuso.
O Quênia espera que cerca de 750 mil cidadãos que não conseguem encontrar trabalho no país possam encontrar no estrangeiro. O governo diz que tenciona assinar pelo menos 10 acordos laborais bilaterais com outras nações, incluindo países como o do Golfo, no esforço para aliviar o fardo do desemprego.
People are moving constantly.
As pessoas estão constantemente a mudar-se. Por isso, o governo queniano está a dar prioridade à migração e mobilidade laboral e é por isso que assinamos acordos laborais bilaterais com alguns países e também propusemos a vários países acordos laborais bilaterais que irão reger a exportação de mão de obra.
Cecília Wanjiku junta-se a mais de 170 mil quenianos que já trabalham na região do Golfo. O governo diz que quase metade deles são trabalhadores domésticos. Wanjiku diz que vai deixar o Quênia para trabalhar como empregada doméstica na Arábia Saudita.
Como não consigo arranjar um bom emprego aqui no Quênia, decidi ir para a Arábia Saudita, um lugar longe do meu país, para procurar um bom emprego que satisfaça todas as minhas necessidades e as da minha família.
O Quênia recebeu cerca de 4 mil milhões de dólares em remessas dos seus cidadãos no estrangeiro em 2022 e o governo pretende triplicar esse valor através destes novos acordos laborais. No entanto, defensores dizem que o desespero por empregos expôs os imigrantes quenianos a abusos de empregadores no exterior. Só em 2021, 41 quenianos morreram enquanto trabalhavam na Arábia Saudita, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Alguns ativistas de direitos humanos afirmam que agências de recrutamento no Quênia não estão a fazer o suficiente para proteger e prevenir a exploração e o abuso de trabalhadores. Fissi Mutel, que dirige uma agência de recrutamento em Nairobi, diz que muitas das jovens que enviou para o estrangeiro tiveram problemas com empregadores.
For the last 2 years, I've defended 26 girls.
Nos últimos 2 anos, defendi 26 raparigas, 10 estão de volta ao país. 16 mudaram de empregador e, ao fazê-lo, fui afetada.
Mutel diz que os agentes sauditas a impediram de aceder ao sistema que lista as oportunidades de emprego para os jovens quenianos. Faith Shimila trabalhou na Arábia Saudita durante 1 ano e meio e regressou com uma cicatriz em 2021. Shimila descreveu as condições de trabalho brutais e abusos.
I used to work 18 to 19 hours, no medication.
Costumava trabalhar 18, 19 horas sem medicação, sem horas de descanso, sem licença, sem pausas, como se precisássemos de uma pausa. Não, e sobras, era isso que me davam. E eu dormia num sítio pobre. Fui violada durante todo esse tempo. Não consigo contar quantas vezes fui violada na Arábia Saudita, mas de certeza que fui violada muitas vezes por esse patrão.
O advogado John Muariri representa Shimila e 12 outras pessoas que intentaram uma ação judicial contra o governo queniano, alegando que este não as protegeu.
Mesmo em alturas de abuso, A maioria destas vítimas apela ao governo para que venha em nosso auxílio, mas o governo não ajuda, nem oferece qualquer tipo de assistência.
O Hariri trabalha com o Centro de Aconselhamento Jurídico Kitu Shasheria. O centro pediu ao tribunal que proibisse os quenianos de viajar para os países do Golfo até que a sua segurança e os seus direitos fossem garantidos. O governo queniano afirma que os acordos bilaterais com os países do Golfo oferecerão aos trabalhadores proteção contra os abusos, mas críticos continuam céticos.
Era o Sérgio Nhambi. Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana chega ao fim a Taça da CAF e inicia-se o fim da Liga dos Campeões. Vamos por parte, vamos começar com a Taça da CAF, onde amanhã à noite o Union Sportive de Medina d'Argela, mais conhecido por USM, deverá sagrar-se vencedor do troféu. Porquê? Porque esta é a segunda mão da final e na primeira mão na Tanzânia. O USM bateu os jovens africanos, Young Africans, por 2-1. O que significa que a jogar em casa lhe basta um empate para vencer. Deve vencer. Nenhuma destas equipas jamais ganhou esta competição. Poucas horas depois de se coroar o vencedor da Taça da CAF, as intenções ficam viradas para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola Africana, as tensões viradas para o Egito, onde o inevitável Al Ahly recebe os atuais campeões, o Wydad Casablanca de Marrocos, na primeira mão da final. A segunda mão é no dia 11. Esta é uma repetição da final do ano passado, em que o vencedor foi o Wydad Casablanca. É também a terceira vez que os dois rivais se defrontam na final e a quarta vez seguida que o Al Ahly está na final da Liga dos Campeões e a oitava nos últimos 12 anos. Já venceu esta competição 9 vezes. É por isso que nós aqui na Voz da América lhe chamamos o inevitável Al Ahly. Este vai ser bom e Al Ahly a querer vingar-se da derrota do ano passado. Uma semana depois de terminar o campeonato, o segundo classificado, o Porto, de fronte ao terceiro, o Braga, na final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
É uma final, mas eu prefiro ter estes jogos perigosos na minha carreira do que não os ter. É um jogo e tudo pode acontecer. É uma equipa forte, estamos preparados para essas dificuldades.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Já o treinador do Braga, Artur Jorge, afirmou.
O objetivo nesta altura é muito claro para nós, Sporting Braga, vencer a final. Nós queremos ganhar o jogo, vamos fazer tudo para que isso seja possível e a partir daí dependerá sempre daquilo que nós consigamos fazer dentro do campo.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, a final é no domingo. A final da Taça da Inglaterra, essa é amanhã e põe frente a frente duas equipas de Manchester, o City e o United. É a primeira vez que as duas equipas do Manchester se defrontam nesta final. City é campeão e é tido como favorito. Os jogadores e os treinadores querem este ano ganhar ainda esta taça e depois ainda a Liga dos Campeões. Querem ganhar o triplo, querem ganhar essas três competições. Não vai ser fácil, mas City, todos nós sabemos, tem excelente equipa. O United, recordemos, ficou em terceiro lugar no campeonato e, recordemos ainda, venceu a Taça Carabao, a Taça da Liga. O vencedor desta competição arrecada 2 milhões e meio de dólares. Isto para além dos 2 milhões 380 mil que já arrecadaram para chegar à final. É, dá para pagar uns salários desses milionários. Vamos para o basquetebol americano. A NBA, o Denver Nuggets, manteve a invencibilidade em casa nos playoffs da Liga e ao baterem ontem o Miami Heat por 104-93, no primeiro jogo da final. Denver Nuggets a dominar do princípio ao fim. Nikola Jokic, sempre pronto para a equipa, terminou o jogo com o habitual triplo-duplo, 27 pontos, 14 assistências, 10 ressaltos, no Miami Heat, Bam Adebayo foi o melhor com 26 pontos, 13 ressaltos, 5 assistências. O segundo jogo é no domingo, de novo, em Denver. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Vem aí mais meia hora de emissão com o Amâncio Miguel. Não se esqueça, este fim de semana vamos acompanhar as eleições na Guiné-Bissau com o nosso enviado, Álvaro Lugero de Andrade. Continuo sempre com a Voz da América.
São 14 horas aqui em Washington e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português para a África neste dia 2 de junho. Na técnica está connosco hoje o Wang Chao Gang, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, o secretário de Estado americano diz que a paz na Ucrânia só é possível com a retirada da Rússia, que, segundo disse, já sofreu uma derrota estratégica. No Senegal, tropas enviadas às ruas de Dakar. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Além das notícias de outras paragens do mundo, nesta terceira parte da emissão vespertina, destacamos as eleições na Guiné-Bissau e a página reservada às artes. Vamos falar com o escritor moçambicano que vive aqui nos Estados Unidos. São 14 horas e 1 minuto e nesta emissão teremos ainda, tal como disse, o resumo de notícias, nos quais destacamos que no Senegal tropas foram enviadas às ruas de Dakar para controlar a situação que é tensa naquele país da África Ocidental.
Dentro de alguns minutos, a capital Bissau muda de ritmos, depois de já ter mudado de cor desde as primeiras horas de hoje, com os partidos políticos a prepararem os cenários para o encerramento das respectivas campanhas eleitorais. Até aqui, como disse à Voz da América o coordenador da Célula de Monitoria da Sociedade Civil, Rui Jorge Semedo, não se registrou qualquer incidente. Ele admitiu que domingo será um dia de afirmação da cidadania. Entretanto, ontem, a coligação Pai Terra Arranca denunciou o que chamou de postura antidemocrática e ilegal das autoridades ao impedirem, através da Gâmbia e também do Senegal, a entrada de material de campanha daquela força política que concorre à eleição. Depois de um avião que trazia da Índia o material para a coligação ter sido impedido de aterrar em Bissau, o Pai Terra Arranca decidiu desembarcar o material em Banjul, na Gâmbia, e trazê-lo de caminhão para Bissau, como explicou o Geraldo Martins.
Apesar de tudo estar pago, apesar de desafandigamento estar completado, como é recebido ordens políticas superiores para que deixe material sem.
A Voz da América contactou a autoridade da aviação civil, mas sem sucesso. Entretanto, a imprensa recebeu nota positiva hoje pelo seu trabalho, de acordo com o relatório do Conselho da Comunicação Social, órgão ad hoc da Assembleia Nacional Popular, apresentado pelo seu presidente interino, Domingos Meta Camará.
O pluralismo de informação, a equidade, a linguagem usada tem sido melhorada. Não obstante, no tempo de antena, no dia 24 de maio, na Rádio Difusão Nacional, ter sido constatado o uso de linguagem pouco moderada por parte de um apresentador do tempo de antena de um dos partidos políticos. No entanto, as rádios até esta data continua a dar tratamentos iguais no seu serviço, nos seus usos, aos diferentes partidos concorrentes. Também têm dado tratamentos iguais aos concorrentes na expressão das suas ideias, assim como na divulgação dos programas e projetos de que dispõem para o desenvolvimento do país.
O dia de hoje também foi marcado pelo início da votação dos militares e por encontros das missões de observação eleitoral com líderes dos principais partidos políticos. Depois dos comícios de logo mais, amanhã, o país estará no chamado dia de reflexão. E no domingo, os eleitores, dos quais aproximadamente 37 mil na diáspora, nos círculos de Europa e África, vão escolher os deputados e também o próximo governo. A Comissão Nacional de Eleições admite que apresentará os resultados provisórios até 72 horas após a eleição, ou seja, até a próxima quarta-feira. Voz da América em Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Aliás, o Álvaro é o nosso enviado a Bissau para cobrir as eleições. As eleições serão no próximo domingo. Também falando de eleições, mas em Moçambique. Vamos ter uma reportagem aqui do William Mapote, que dá conta que as próximas eleições locais com a oposição a acusar as autoridades daquilo que chamam de falcatruas. William Mapote.
Quando faltam pouco mais de 24 horas para o fim do recenseamento eleitoral, com vista às eleições autárquicas de 11 de outubro, Fernando Mazanga, vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, indicado pela RENAMO, veio a público lançar um alerta.
Convocamos esta coletiva de imprensa para alertarmos ao povo moçambicano o risco de derrapagem que corre a democracia multipartidária no nosso país.
Tudo por causa de alegados problemas que considera graves e que caracterizam o processo do recenseamento desde o início.
O recenseamento que amanhã termina esteve eivado de irregularidades, alguns dos quais roçam a ilícitos eleitorais e crimes eleitorais que deviam ser dirimidos pela Comissão Nacional de Eleições e não o fez ante nosso arrepio e protestos em tempo útil.
Apesar de representar a RENAMO, Mazanga diz que o seu posicionamento não vincula o partido.
O que estou a dizer é porque as pessoas podem pensar que é um mar de rosas da Comissão Nacional de Eleições. Podem pensar que nós estamos todos comprometidos e aceitamos tudo aquilo que está acontecendo. Estamos só a alertar que na Comissão Nacional de Eleições estamos divididos. Existimos nós que não concordamos com falcatruas e existem aqueles que apadrinham as falcatruas.
Contactado pela nossa reportagem, o porta-voz da CNE, Paulo Quinica, escusou-se a tecer qualquer comentário às declarações de Mazanga. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique. Durante a recente visita a Moçambique, o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia fez o anúncio, dando conta de que o país retomaria a cooperação militar com Moçambique. Portanto, a Rússia e Moçambique retomam a cooperação militar. Sergei Lavrov disse ter concordado com as autoridades moçambicanas reativar o funcionamento da Comissão para a Cooperação Técnico-Militar e reforçar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O Ramos Miguel foi buscar reações.
O analista político Fernando Lima enquadra esta declaração no contexto da recente visita à capital moçambicana do ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, porque, como se sabe, a cooperação entre Moçambique e a Rússia é muito tênue neste momento.
Isso tem algo de tipo chamariz para, digamos, interter Moçambique em relação à cooperação com a Rússia e manter, inclusive, o voto de Moçambique nas Nações Unidas, não condenando a Rússia pela sua invasão da Ucrânia. É assim que eu penso dessa oferta de cooperação militar para Cabo Delgado, uma vez que um contingente russo já esteve aqui em Cabo Delgado e foi retirado poucos meses depois.
A Rússia está muito preocupada com a possibilidade da Ucrânia ter relações muito fortes com Moçambique, sobretudo no domínio econômico, e é por isso que o ministro russo veio a Maputo poucos dias depois da visita do ministro ucraniano para discutir a reativação da cooperação militar, considerou o analista político César Caetano. Mas para o também analista político Tomás Vera Mário, não se trata de retomar a cooperação militar porque ela nunca foi interrompida, explicando que no historial das relações entre Moçambique e a Rússia, a declaração de Sergei Lavrov não é de espantar, e há laços que unem os dois países que são muito fortes do que qualquer evento atual.
Então, eu vejo isso como uma continuidade natural, como é, aliás, de grande parte dos países africanos. Tem os exércitos deles com uma marca muito grande. Os Estados ocidentais nunca davam armas a Estados. Com o Ocidente, isso era relação comercial privada. Quem dava armamento e treinava acordo de Estado eram os países do leste. E por isso mesmo que a marca deles em África é muito grande, porque é um acordo de Estado. Por isso mesmo que há muito forte laço entre a Rússia e a África por causa desse passado.
Entretanto, há inquietações quanto ao custo da cooperação militar, tendo em conta que a dívida de Moçambique para com a Rússia foi bastante elevada no passado por causa da componente militar. E Tomás Vera Mário diz que esta é uma questão a ter em conta, porque nada é gratuito.
Sempre que um país entra em acordos nessa natureza, obviamente que se envolve em contas, mas isso, o risco de contas de Moçambique não é só com a Rússia, é com várias partes do mundo. Então a Rússia não pode ser um caso particular, até porque, como sabe, a própria União Europeia está a ajudar no treinamento de Moçambique, os Estados Unidos estão a treinar forças especiais moçambicanas, tudo isso não é gratuito.
A outra questão que se levanta é se o retomar da cooperação militar com a Rússia teria impacto na luta contra o terrorismo, sobretudo neste momento em que Moçambique praticamente não tem exército.
Sim, porque ainda uma parte da estrutura militar moçambicana está relacionada com determinados códigos e protocolos herdados do tempo da União Soviética. Portanto, seria um retomar de uma velha aliança. Agora, isso corresponde a uma proclamação política e não a uma decisão em termos concretos do que vai ser feito em termos militares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
14 horas e 11 minutos e 30 segundos aqui em Washington, de Moçambique para Angola, um país onde há enormes dificuldades sociais. E uma delas é referente ao cuidado das pessoas idosas, muitas delas sem apoio familiar e com dificuldades de saúde. O Isaías Soares foi visitar um lar para idosos em Malange.
Os idosos do Lar Sambizanga, na cidade angolana de Malange, enfrentam enormes desafios, doenças, fome e pobreza. 5 pessoas morreram no ano passado e outras 3 de janeiro a março de 2023, confirmou o SOBA da Zona 16, no bairro Ritondo, João Sem Conto. 28 idosos vivem na comunidade sob a responsabilidade da Direção da Ação Social, antigos combatentes e veteranos da pátria da administração municipal de Malange. A antiga autoridade tradicional, Joaquim Kibonda, 100 anos de idade, é morador do lar. Usa uma sonda médica para as suas necessidades fisiológicas há mais de um ano depois de uma intervenção cirúrgica no Hospital Regional de Malange.
A sonda, um ano que eu estou passando. De novamente, a próxima. O vídeo quando sai, é dor. Vivo aqui com mulher e filho.
Américo Domingos é outro morador da instituição e carrega no corpo uma bala perdida, disparada por uma arma de fogo há 26 anos durante o conflito armado no país.
Essa bala, estou com ela de 97. Além de visão, essa visão é doença tradicional que são prejudicou a visão. Tive para ser operado, não fui operado. Estive no hospital, consultei, doutor me fez guia para a evacuação. E o governo pediram um ajudante para conseguir me evacuar para Luanda. E ele até agora não consegue de me evacuar. E estou aqui com esta bala.
Os Bombeiros Sem Fronteiras, da CPLP, em Angola, mobilizaram equipas de saúde de Luanda e Malange e realizaram um rastreio de várias doenças. O comandante daquele corpo aproveitou o momento para visitar as residências de alguns idosos do lar.
E isso é um pouco complicado. O tempo em que nós nos encontramos nesse século, já não podemos deixar que a nossa população possa viver assim.
A corporação, em parceria com as autoridades sanitárias locais, consultaram e entregaram medicamentos grátis aos idosos e à população residente nas imediações do Lar Sambizanga. Luzia Ferraz é diretora do Centro de Saúde do Ritondo.
Ajuda para satisfazer as necessidades dos nossos utentes que não conseguem locomover para as nossas unidades sanitárias.
A diretora da Ação Social da Administração Municipal de Malanje, Branca Cassans.
Estamos agora a fazer a base de dados deles para que os que têm acima de 60 anos irão para o lar dos idosos. É uma chinda que está a ser construído ou já está construído. Estamos a aguardar o apetrechamento.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Este é o Espaço das Artes, aqui na Voz da América. Hoje, neste Espaço das Artes, vamos a Nashville, a cidade de country music, capital do estado do Tennessee, aqui nos Estados Unidos. O nosso convidado é Jorge Taquara. Com ele, vamos falar sobre o seu primeiro livro, On the Road with Strangers.
Muito obrigado pelo convite e estou feliz de estar aqui consigo.
Got's this beat up leather band, and everything I own don't fill up half. But don't you worry about the way I pack. All I care about is getting back real soon. A goodbye kiss is all I need from you. I'm carrying your love with me, West Virginia down to Tennessee. I'll be moving with the good Lord's speed, carrying your love with me. It's my strength.
Na capital de country music, Jorge Taquara, que é natural de uma terra com uma rica tradição musical, onde se destaca o tufo, concretamente Nampula, em Moçambique, apresenta-se multifacetado, pastor evangélico, gestor de negócio e estudante, e agora escritor.
Sim. Antes de 2008, muitas pessoas tinham uma só profissão, né? E, portanto, a pessoa era professor e era professor mesmo para toda a vida. Mas depois de 2008, houve uma mudança. A maior das pessoas, tanto se treinam em várias profissões. Acho que foi aí, daí onde que eu tive uma mudança de ideia, né? Que eu não deveria ter treinado em várias profissões, como escritor, como homem de negócios e tudo.
Jorge Taquara é natural de Nampula, norte de Moçambique, filho de uma camponesa e de um mineiro que trabalhou na África do Sul. Chegou aos Estados Unidos em 1999 para continuar os estudos em teologia na Universidade de Nazaré, na Tribeca, em Nashville. Agora está num programa de doutoramento em Políticas e Administração Pública na Tennessee State University. O seu primeiro livro, On the Road with Strangers, na estrada com estranhos, é inspirado em conversas que teve exatamente com os seus passageiros de um serviço de táxi.
Portanto, eu escrevi este livro. Foi publicado em 2019. Este título surgiu segundo a minha experiência como motorista de plataforma da Uber. Então, a experiência que eu tive com os clientes, os passageiros, né, pessoas estranhas, desconhecidas, que entravam no meu carro. E, tanto depois de entrar no meu carro, eu tinha conversa com eles e pronto, dentro de minutos ficávamos com pessoas conhecidas.
E o que contam nessas conversas?
Portanto, as conversas variam de diversas formas. São conversas íntimas, conversas pessoais, conversas de vida diária, até conversas espirituais e económicas e políticas da situação social.
Haverá aquela que terá tocado mais o Jorge e se calhar a partir dela terá começado a, a pensar no livro?
Muito bem. Como motorista de Uber, uma das perguntas que os passageiros têm feito é: de onde é que tu és? Isso parte devidamente por, talvez, da forma como está vestido ou da forma que fala, né? E as pessoas procuram saber de onde que a pessoa é. Então, essa foi uma das perguntas que eu sempre tive, né? Durante a minha experiência. Então, houve muitas pessoas, muitos passageiros que sempre me perguntavam de onde que era, de onde que eu era. Então, esta pergunta sempre motivou-me a escrever o que eu era, de onde que eu era. E fui a descobrir que, afinal, a maioria das pessoas que faziam essa pergunta não sabiam onde o país de onde eu vim ficava, né? Era localizado. Por exemplo, quando eu falava que eu sou de Moçambique, as pessoas muitas vezes não sabiam onde ficava Moçambique. Então, eu tive esta motivação de escrever e falar sobre mim e do meu país.
Este livro está já disponível, pelo menos vi online, nas plataformas de venda de livros online e também aí em Nashville, onde o Jorge vive, estuda e também trabalha. Pensa alguma vez ter o livro ali em Nampula, sua terra natal, em Maputo e em Angola, no mundo onde fala português, por exemplo?
Sim, essa é uma boa pergunta. Já existe, bom, a plataforma da onde pode comprar o livro, né, que é o Amazon e Barnes & Noble, pode ser acesso em qualquer sítio do mundo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que já compraram o livro em Moçambique mesmo. Só que pessoas que não têm internet, acesso à internet, é difícil fazer compras através da internet. Mas é uma coisa que eu gostaria mesmo de dar acesso às pessoas em Moçambique, em Nampula, numa livraria, né, onde as pessoas poderiam comprar o livro. E um dos desafios é o facto de o livro ter sido escrito em inglês, né? E a maior parte de Moçambique, as pessoas não falam o inglês, então devia ter que traduzir, sim.
Oxalá um dia desses tenhamos o seu livro traduzido para a língua portuguesa. Forte abraço.
Muito obrigado, muito obrigado.
Jorge Taquara, que acaba de publicar On the Road with Strangers, uma publicação de autor, portanto, sem passar por uma empresa livreira, ele financiou o seu próprio livro e aquisição via Amazon e algumas livrarias. Assim foi o Espaço Artes aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana. Ponto final com Jimmy Durman, músico moçambicano radicado na Dinamarca.
Faça alguma coisa para esta terra, irmão. Não cruze os braços, que o estrangeiro não vai fazer. Não vai fazer, não vai. Não, não, não vai fazer. Não vai fazer, não vai. Não vai fazer. 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 Wemela gazizo kiwaga. Wemela gazizo. Barela na gabipi ni wehazaka, wehazaka. Umwengu no hiyo wedaka, wedaka. Apulisu suja ya hiwehaga, hiwehaga. Wemelaga zizo hiwaka, hiwaka, hiwaka. Barela na gabipi ni wehazaka, wehazaka. Umwengu no hiyo wedaka, wedaka, wedaka. Por isso sujeito a sujeito.
refazer, ela dá para fazer, para fazer, não há fazer, não há fazer, não há fazer, ela não há fazer. Tudo ele é tugarulo que haza, que haza. Angu via weta garupia, garupia. Chimakelo pa yala luna mura, mura wewe. Nirepeni hivisivo kazimala, kazimala. Otogarele tugarulo ki haza, ki haza. Angu vela weta garupia, garupia. Vamos fazer nosso país. Vamos fazer construir. Vamos fazer uma visão nova. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos embora todos. Vamos fazer. Vamos fazer. Vem comigo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer,
vamos trabalhar todos, hein?
Vamos fazer,
e as passos,
vamos fazer,
novas ideias, eu aceito.
Chocalele, 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 chocalele,
Jim Abdul-Rahman de Moçambique, no final de mais uma edição da emissão vespertina da Voz da América desde Washington. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, diz que não é possível um cessar-fogo na guerra na Ucrânia a menos que faça parte do que ele chama de um acordo de paz justo e duradouro que inclua a retirada das tropas russas. Em Helsinki, na Finlândia, o mais recente membro da NATO, Blinken, disse que um cessar-fogo que simplesmente congela as linhas atuais e permite que o presidente russo Vladimir Putin consolide o controlo sobre o território que tomou não é uma paz justa e duradoura e envia a Moscovo e a outros possíveis agressores em todo o mundo a mensagem errada. Blinken acrescentou que os Estados Unidos irão encorajar os esforços de paz de outras nações, desde que respeitem a Carta das Nações Unidas e a soberania, integridade territorial e independência da Ucrânia. Entretanto, a Ucrânia disse que o exército do país abateu mais de 30 mísseis e drones russos sobre a cidade de Kiev. Segundo as autoridades, pelo menos duas pessoas foram feridas devido à queda dos destroços. Bombardeamentos abalaram a Grande Khartoum na sexta-feira, à medida que se intensificavam os combates entre os generais em guerra no Sudão, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos após o colapso de uma trégua mediada pelo país, Estados Unidos, e pela Arábia Saudita. Testemunhas relataram um fogo de artilharia em torno do edifício da televisão estatal, na cidade irmã capital Omdurman, do outro lado do Rio Nilo. Há quase 7 semanas que os combates mortais entre o exército regular e as forças de apoio rápido paramilitares têm lugar em Khartoum e a região ocidental de Darfur, apesar de repetidos esforços para mediar um cessar-fogo humanitário. O exército anunciou que tinha levado para a capital reforços de outras partes do Sudão para participar em operações na zona de Khartoum. O exército do Senegal foi hoje enviado para as ruas em partes da capital Dakar, onde se espera mais manifestações após a condenação do líder da oposição, Ousmane Sonko, a 2 anos de prisão. Ontem, 9 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e apoiantes de Sonko. Hoje, as ruas da capital apresentavam-se calmas, mas com sinais dos distúrbios de ontem, com destroços de carros incendiados e evidentes danos em casas e lojas. Hoje, o governo reduziu os serviços de internet numa tentativa de limitar as comunicações entre os manifestantes. O governo senegalês afirmou esta sexta-feira que o sistema judicial fez o seu trabalho depois do líder da oposição, Ousmane Sonko, ter sido condenado a 12 anos de prisão por corrupção de menores. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América, desde Washington, D.C. Neste último segmento estiveram na sua companhia, no som, o Wang Chaogang, o Mariano Bartolomeu e eu, a Mãe Miguel. Voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.